bom para a saúde.
Olá, eu sou Doris Pinheiro e você está ouvindo o Bom para a Saúde. No Bom para a Saúde de hoje, você fica sabendo que a imunoterapia é uma nova e esperançosa forma de tratar o câncer. Que ao cuidar da sua casa, você também está cuidando da saúde da sua família. Que é tempo de celebrar a homeopatia no Novembro Verde. Outubro Rosa, Novembro Azul. Há 2 meses só se ouve falar de prevenção ao câncer. Hoje o Bom para a Saúde traz uma entrevista especial sobre uma nova forma de tratar o câncer com bem menos efeitos colaterais que a quimioterapia. É a imunoterapia que traz novas e esperançosas perspectivas. Quem conversa com o Bom para a Saúde é a oncologista Samira Mascarenhas, que explica como a imunoterapia funciona no tratamento do câncer.
A imunoterapia no tratamento do câncer, ela funciona da seguinte forma. É uma medicação que o paciente recebe, ela é aplicada de forma intravenosa e ela vai fazer com que o sistema imunológico do próprio paciente, que em muitas situações ele está como se fosse adormecido e não responde de uma forma adequada à presença do tumor, ela vai, de certa forma, estimular, acordar o sistema imunológico para que o próprio sistema imunológico, ele se defenda contra o tumor. Durante muito tempo, se pesquisou a respeito da modulação do sistema imunológico no tratamento do câncer e isso demorou muito para ser descoberto. O que a gente tem hoje em dia é um avanço muito grande, uma quebra de paradigma em muitos tumores, inclusive com tumores que, com doença metastática, que a imunoterapia ela foi capaz de eliminar e os pacientes estão sem evidência de doença. Isso traz mais uma opção de terapêutica para esses pacientes.
A oncologista Samira Mascarenhas fala dos avanços da medicina no tratamento do câncer e das vantagens da imunoterapia.
O tratamento do câncer, ele avançou muito nos últimos anos, em vários aspectos. No conhecimento da doença, a biologia molecular da doença, ela permitiu com que fossem identificados biomarcadores moleculares. O desenvolvimento de drogas, ela permaneceu constante, como a gente tem hoje uma grande evolução, né? Uma evolução quase que diária em relação ao conhecimento dessa doença e possíveis tratamentos e avanços nos métodos diagnósticos. Então, como é que a imunoterapia, ela difere dos outros tratamentos? Primeiro que, na grande maioria das vezes, a imunoterapia ela quase não tem efeito colateral ao paciente. Quando você compara, por exemplo, com a quimioterapia, em que o paciente tem os efeitos de náusea, vômito, o paciente, em algumas situações, pode ter perda de cabelo, calopécia, pode ter neutropenia febril, que é a queda das células de defesa e, eventualmente, o paciente pode ter infecções. A imunoterapia, na sua grande maioria das vezes, ela não tem toxicidade, é uma medicação mais tranquila de ser realizada pela grande maioria dos pacientes. Uma pequena parcela dos pacientes, ela vai desenvolver fenômenos de autoimunidade. O que, que é isso? É que o sistema imunológico ele fica super estimulado e aí o paciente pode desenvolver inflamações que podem ocorrer em qualquer lugar do corpo. É importante o reconhecimento pela equipe multiprofissional, identifique precocemente esses efeitos para que possam ser tomadas todas as atitudes e que esse paciente ele não tenha uma evolução desse sintoma. Na sua grande maioria das vezes, quando é detectado precocemente os efeitos imunoterápicos, os efeitos de autoimunidade, eles são reversíveis.
Mas para que tipos de tumores a imunoterapia pode ser usada?
A utilização da imunoterapia, ela está sendo estudada em praticamente todos os tipos de tumores. A gente já tem hoje aprovação para utilização em alguns tipos de tumores, né? Como, por exemplo, câncer de pulmão, melanoma também, que é um tipo de câncer de pele, câncer de rim. Mais recentemente, teve liberação para utilização também em câncer de mama, em câncer de intestino. Teve um trabalho recente mostrando um benefício importante nos pacientes que têm uma alteração molecular. Nesse trabalho especificamente para esse subgrupo de pacientes, a gente consegue postergar a utilização da quimioterapia. Então, assim, acredita-se que a imunoterapia vão ser desenvolvidos métodos para poder ativar o sistema imune que a gente possa utilizar na grande maioria dos tumores. E a imunoterapia, uma coisa que está sendo estudada, quem são aqueles pacientes que a gente pode fazer imunoterapia isolada, quem são os pacientes que a gente pode fazer imunoterapia combinada com quimioterapia, ou até dois tipos de imunoterapia. Essa é uma evolução, né, constante da medicina, da oncologia mais especificamente, e que nos próximos anos a gente espera que haja realmente cada vez mais a utilização, o acréscimo da utilização da imunoterapia nos diversos tumores e também nos diversos cenários de câncer.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou o uso no Brasil do primeiro spray nasal para o tratamento de casos graves de pacientes com depressão. Segundo a fabricante da droga, a escitalopramina intranasal é indicada para depressão resistente ao tratamento e para a rápida redução dos sintomas depressivos em pessoas adultas com comportamento suicida agudo. A escitalopramina intranasal deverá ser administrada somente em hospitais e clínicas autorizadas, sob supervisão de um profissional de saúde. Na sua casa tem infiltrações e mofo. Isso incomoda, não é mesmo? E tem que incomodar, porque é mais perigoso do que a gente costuma pensar. No Bom para a Saúde, você ouve agora a entrevista com Fabiola Secon, presidente do Movimento Construção Saudável, que fala da importância da gente cuidar bem da casa e, assim, cuidar de nós mesmos e de nossa família.
Ambientes que apresentam problemas de umidade possibilitam o desenvolvimento de mofo. E viver num ambiente com presença de mofo impacta diretamente na saúde. A razão do mofo ser nocivo é porque se trata de uma matéria orgânica formada por fungos. E o contato com eles pode desencadear ou agravar seriamente problemas de saúde, como rinite, bronquite e asma, por exemplo. Pessoas alérgicas ou as que sofrem de bronquite e asma, ao inalarem os esporos do mofo, desencadeiam uma reação no organismo, causando espirros, obstrução nasal, tosse, falta de ar, olho avermelhado, lacrimejamento e inchaço nos olhos. Além desses problemas, mesmo para pessoas que não são alérgicas, o contato prolongado com o mofo pode causar doenças.
Quais são os problemas decorrentes da falta de impermeabilização?
Quando a impermeabilização do imóvel não é feita, ou é feita incorretamente, surgem os problemas de umidade e infiltrações, e com o tempo, ao aparecimento do mofo. Fazer a impermeabilização correta do imóvel é a forma mais eficaz de impedir o surgimento do mofo e garantir a saúde e o bem-estar dos moradores. Mas, infelizmente, a população não tem consciência do problema. Por isso que criamos o Movimento Construção Saudável. Unimos empresas importantes do setor de impermeabilizantes, Mactra, Sika, Vedacit e Viapol, em uma causa comum: conscientizar a população sobre os prejuízos que provêm da falta da impermeabilização, tanto para o imóvel como para a saúde de quem os habita. Além de todos os problemas de saúde que podem ser causados pelo mofo, as infiltrações também podem colocar a construção em risco, pois a presença de umidade pode danificar a estrutura física do imóvel. Impermeabilizar corretamente é fundamental para a segurança do imóvel e, consequentemente, a segurança das pessoas. Para se ter uma ideia, estima-se que 80% dos imóveis no país apresentam problemas relacionados à umidade e infiltração. Segundo um estudo de 2015 da Fundação João Pinheiro, o Brasil tem cerca de 16 milhões de moradias inadequadas. A impermeabilização correta, seja de laje, parede, piscina, reservatório, piso ou qualquer área que tenha contato com água, garante a sua segurança, aumenta a longevidade do imóvel, favorece a sustentabilidade e aumenta a qualidade de vida das pessoas, já que impede o aparecimento de mofo.
Do que é preciso se conscientizar?
Precisamos melhorar com urgência a qualidade das habitações, principalmente da população de baixa renda, que tem pouco ou nenhum acesso às condições de salubridade. Se pegarmos os dados divulgados na tese de impacto social em habitação, que foi apresentada pela Artemisia, temos uma ideia do tamanho do problema no Brasil, que nos mostra que temos mais de 8 milhões de pessoas residindo em áreas de risco. O que agrava o problema é que o investimento para reabilitar um imóvel chega a ser 45% do valor necessário para a construção de um novo, ou seja, é muito mais oneroso remediar do que prevenir. A população de baixa renda, que vive em condições inadequadas, tem dificuldade em obter condições acessíveis para construir ou reformar, o que impacta diretamente na qualidade das moradias. É de extrema importância que possamos disponibilizar meios de ampliar o acesso para que as pessoas possam ter uma habitação saudável.
E você sabia que nós temos também o Novembro Verde e que ele nasceu aqui na Bahia? O movimento foi iniciado em 2014 pela farmacêutica Dione Soares da Cunha e pela dentista Andrea Padre, e tem o objetivo de incentivar, divulgar e propagar a homeopatia como uma terapêutica de eleição de tratamentos das mais diversas doenças. Quem fala ao Bom para a Saúde sobre o Novembro Verde é a homeopata Graça Moura Lobo Moreira.
Esse movimento iniciado aqui em Salvador foi tomando corpo em todo novembro, é festejado, incentivado com campanhas, distribuição de folhetos, de botões, palestras, congressos. Esse ano tendo uma passagem diferente devido à pandemia, mas não deixamos de lembrar a importância do tratamento homeopático e divulgando cada vez mais, em todo tipo de campanha, nós como médicos homeopatas, veterinários, odontólogos, farmacêuticos da área, continuam incentivando para que todos tratem pela homeopatia. Essa campanha do Novembro Verde, iniciada aqui em Salvador, foi cada vez mais, a cada ano, progredindo no sentido de se tornar um movimento nacional e até mundial, pois foi tendo adeptos a cada ano. Pois a homeopatia é uma terapêutica de tratamento muito leve, suave, acessível a qualquer pessoa, pois é um tratamento barato. Porém, tem que ser feito através de um médico homeopata para que possa avaliar o paciente do seu quadro clínico e ninguém melhor do que seu próprio médico para fazer indicação da medicação. E esse objetivo dessa campanha, justamente do Novembro Verde, é tirar as dúvidas das pessoas sobre o tratamento homeopático, do que ele é capaz de fazer, dos seus benefícios. Também agora em novembro, comemoramos o Dia Nacional da Homeopatia, no dia 21 de novembro, que foi o dia em que a homeopatia chegou ao Brasil, em 1840, trazida por um homeopata francês, Benoît Mury, no Rio de Janeiro. Essa terapêutica foi divulgada e propagada em São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, todo o Nordeste também, na Bahia, onde temos vários médicos, farmacêuticos, odontólogos, veterinários, homeopatas.
Eu sou Doris Pinheiro e você acabou de ouvir o Bom para a Saúde. Para entrar em contato com a gente, envie sua informação ou sugestão de pauta para bompraasaude.podcast@gmail.com.
A vacina salva o comércio. Olha, tem que acabar com esse negócio de dizer que ou é vida ou é comércio. Uma coisa está ligada à outra. Se tivéssemos mais vacinas, não estaríamos precisando fechar nenhuma loja. Por isso que o governo do estado sempre lutou e investiu na vacina. Porque a vacina, meu povo, pode salvar vidas e o comércio. Vamos juntos vencer o coronavírus. Governo do Estado. Bahia. Meu orgulho.